O amor vence. Esse é o mês da Páscoa. E não tem outra coisa que possa falar mais do amor do que Jesus por nós na cruz. Amém? Então quero falar sobre o amor com você. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 4, versículos 7 a 21. João é o apóstolo do amor. João é aquele que mais falou sobre o amor. E eu creio que ele tem muito a ensinar a nós sobre o amor. 1 João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, versículo 7 a 21. Levante bem alto a sua Bíblia e diga comigo: essa é minha Bíblia. Eu sou. Eu tenho. E eu posso. Abrirei meu coração. E nunca mais. Amém. Vamos ler? Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amado, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão e a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a tua palavra, Senhor. Nos envolve com esse amor. Nos enche. Enche a tua igreja, as nossas vidas com esse amor, Senhor. Precisamos desse amor. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala muito sobre amor, tem muitos textos. Eu fiquei espantado quando Deus colocou essa série no meu coração. Eu não tinha percebido quantos textos na Bíblia falam sobre amor. A gente tem João falando sobre amor, a gente tem Paulo falando sobre amor, a gente tem a própria referência do sacrifício, da vida de Jesus, nos explicando sobre esse amor. A própria pessoa de Jesus é amor. A Bíblia fala tanto. Primeiro mandamento que a gente deve seguir é amar a Deus. O segundo mandamento é amar o próximo. E às vezes a gente não percebe a importância disso. Não está lá apenas para que a gente entenda. Aliás, eu acho que a gente prega pouco sobre isso. Deveríamos pregar mais o quanto que a Bíblia fala sobre amor. Mas quando eu olho para o mundo, eu percebo que o mundo está meio perdido com esse negócio de amor. Eu acho que o mundo já não sabe mais o que é amor. O que é amor no mundo? O que as pessoas dizem na nossa sociedade que é amor? Se você tem mais ou menos a minha idade assim, você deve lembrar que antigamente, muito tempo atrás, as canções falavam de amor. Hoje as canções falam de sexo. E as pessoas acham que sexo é a mesma coisa que amor. Elas entendem que consumir, usar a pessoa sexualmente é amor. Mas na verdade a gente sabe que isso não é verdade. A gente pode até entender que a expressão máxima de um casal, quando eles realmente se amam, é o amor sexual. Mas entenda que nem sempre o sexo é feito porque um quer amar o outro. Às vezes o sexo é feito porque um quer consumir o outro. Esse é o problema. E às vezes a gente não percebe que o mundo está tão perdido nisso que a gente já não sabe mais o que é amor nessa sociedade. Quer ver um outro exemplo? As pessoas dizem para nós, e esse é o que eu mais fico perdido, elas dizem, eu amo meu celular, eu amo a minha casa, eu amo meu carro, eu amo meu sofá e eu amo você. E aí quando elas fazem isso, parece que a gente é uma coisa. Porque o celular, por exemplo, você ama quando ele é a versão mais nova. Mas quando chega uma versão mais nova do seu celular, você já não ama tanto. E passa um tempo, se sair uma versão muito mais nova, você já odeia o seu celular. E a gente traz isso para os nossos relacionamentos, confundindo isso com amor. Então você fica dizendo, será que se chegar uma versão mais nova que eu? Ou será que eu tenho que me atualizar rápido para não ser uma versão descartada de mim, e as pessoas não me amarem, meus filhos não me amarem, minha esposa não me amar? Essa é a sociedade. A gente confunde amor com consumo, com coisas, porque aquilo que estraga, eu amo meu sofá, o sofá não está bom, joga fora, eu te amo também, quer dizer que eu sou seu sofá? Na hora que você não me amar mais, você joga fora. A sociedade, ela nos confunde com essa ideia de amor, porque até na nossa língua também isso é muito difícil, porque na língua portuguesa nós falamos, amamos todas as coisas, amamos as pessoas como coisas, e aí a gente coisifica as pessoas, transforma as pessoas como coisas. Agora, em outros momentos, pessoas dizem, eu amo você, mas esse amor que eu tenho para você, ele não é um amor que é altruísta, que se entrega. É um amor mais ou menos assim. Eu te amo porque eu dependo de você. Eu te amo porque a minha vida não seria nada se você não estivesse comigo. Isso parece bonito, não parece? Mas, na verdade, isso tem um som de controle, tem um som de dependência. Tem um som de dizer, me satisfaça, faça por mim aquilo que eu preciso. Na verdade, o que você está dizendo quando você diz, eu dependo, eu amo você porque sem você eu não consigo viver. Na verdade, o que você está dizendo é que você ama a se amar. Eu me amo tanto que eu preciso que você me ame. Eu me amo tanto que eu preciso que você satisfaça as minhas necessidades o tempo todo, todo momento. E aí você chama isso de amor, mas isso não é amor, isso é controle, isso é vaidade, isso é narcisismo, mas não é amor. Tem um psicólogo que eu gosto muito, ele tem um livro, se você nunca leu, leia, acho que você vai gostar muito. Ele chama A Trilha Menos Percorrida. E a história da Trilha Menos Percorrida são os cases que ele encontrou na psiquiatria sobre amor. E certo dia ele estava atendendo um jovem, e o jovem dizia, minha mãe me ama muito, mas minha mãe me ama tanto que ela não deixa eu fazer nada. Ela me ama tanto que quando eu decido fazer alguma coisa, ela diz, não filho, você não pode. Quando eu quero namorar uma moça, ela diz, não filho, essa moça não é para você. O tempo todo. Então o escritor, o autor, ele disse, você já parou para pensar que talvez isso não seja amor? E o menino disse, como não? Não é amor. Ela se ama tanto que ela tem medo de te perder. Uau! O que, que a gente entende que é mais difícil definir o amor do que a gente imagina? O que, que realmente é amor? Talvez você já tenha pensado assim, será que eu amo? Você nunca pensou isso? Será que eu amo a Deus? Será que eu amo minha família? Será que eu amo o ministério que Deus me deu? Será que eu amo a minha esposa? Será que eu amo meus filhos? É muito mais fácil eu definir o que não é amor do que definir para você o que é amor. É muito mais fácil eu pegar casos e mostrar para você que esses casos não são realmente amor do que dizer isso é amor. Mas se eu me arriscasse e eu vou me arriscar a fazer uma definição do que eu acredito que realmente é amor, eu vou me arriscar. Eu acho que amor, eu penso que amor é aquele momento da tua vida que você abre mão de si mesmo para fazer algo por alguém sem esperar nada em troca. Isso é amor. E eu quero dizer por que eu acho que isso é amor. Porque é isso que você fez quando seu filho e sua filha nasceu. Ele te importunou, te incomodou, chorou a noite toda, gritou, fez escândalo, não deixou você dormir. E aí eu vou dizer que nem todos fazem isso, mas a grande maioria faz. Tem mães que não fazem. Levanta e vai atendê-lo, sabendo que no futuro você não sabe se ela vai te amar ainda, mas você o ama e você vai cuidar dela. Esse é o amor. Sabendo que ela não pode fazer nada por você, sabendo que ela não vai ajudar você em nada no dia seguinte, mas você faz, porque ele é seu filho, porque ela é seu filho, e um amor nasceu dentro de você. Isso é amor. Mas a sociedade, ela diz que o amor, na verdade, é uma troca. Eu te amo porque você me ajuda. Eu te amo porque você... Aliás, a gente tem esse problema muito sério. Quando a gente está no emprego, eu não sei se eu estou pregando para alguém ainda, mas eu quero pregar para alguém. Espero chegar até o final dessa mensagem e conseguir pregar para alguém. Mas é interessante porque às vezes você chega no seu trabalho e as pessoas falam, nossa, a gente ama muito você aqui, você é um cara muito bom. E no final do dia tem uma carta de demissão. E você não entende, como é que as pessoas te amam e te demitem? Não dá para entender. Nesse processo que a gente está vivendo com relação ao amor, as pessoas confundem amor com sentimento, amor com emoção. Mas o que eu queria ir um pouco mais fundo nisso é que nós amamos ser amado. Essa é a sociedade que a gente vive. Se eu quisesse resumir a sociedade que a gente vive, ela diz assim, eu amo ser amado. A verdade é que, no mundo que nós vivemos, as pessoas estão preocupadas se elas vão ser amadas, porque elas amam ser amadas. O tempo todo elas estão perguntando se você vai ajudá-las, se você vai cuidar. O mundo que nós vivemos é um mundo tão narcisista que as pessoas olham para si e até mesmo conseguem pegar bons sentimentos e transformar esses bons sentimentos em controle, manipulação, porque elas estão preocupadas com si mesmas. Deixa eu dizer o que eu quero pregar, então. Estamos prontos? Preparados? Vamos fundo nisso? Escute o que eu vou dizer. Nós precisamos reaprender a amar. E eu vou explicar por quê. Porque, como eu disse, no mundo que nós vivemos, há uma confusão geral sobre o amor. Mas o amor é forte. O amor vence. O amor é transcendente. O amor é a única maneira de você, como cristão, amadurecer. Enquanto você recebe, é um recebedor de amor, você tem uma vida com Deus infantil. Mas quando você aprende a amar, você vai entrar numa outra dimensão com Deus e uma outra experiência com Deus. O amor é importante para nós, podemos evoluir, podemos sair daquela mesmice de murmurações, de tristezas, de reconhecimento. E deixa eu falar um pouco, eu tenho batido muito nisso esses dias, e o Espírito Santo me tocou de falar isso. Eu entendo que nós precisamos de reconhecimento, e eu acho que isso é importante. Quem vai fazer uma torta e não vai querer que a pessoa diga que foi gostoso, ou quem vai fazer entregar um presente e não vai querer um obrigado? A gente gosta de reconhecimento, mas a questão é que chega um momento que a gente precisa largar a mão disso, e amadurecer e dizer, eu vou fazer porque Ele me amou primeiro, e porque Ele me amou, eu posso amar. É isso que João está dizendo para nós. Ele está dizendo, olha, se você entendeu e se você compreendeu o que Jesus fez por você, você está encharcado, está envolvido nesse amor de Deus, e é isso que excede o nosso entendimento. Mas eu não quero me apressar muito, eu vou chegar nesse ponto. Mas antes, eu quero dizer para você, nós vamos reaprender a amar. Eu quero te explicar o que é importante. E eu acho que isso é um perigo que nós estamos vivendo. Porque eu acredito que eu sou um bom pai. Amém? Mas eu percebi uma coisa na minha vida que eu precisava melhorar. Porque bons pais querem proteger os seus filhos. Bons pais querem cercar seus filhos das coisas boas e fazer com que eles sofram o menos possível nessa vida e que eles sejam protegidos em tudo, mas bons pais esquecem de ensinar os seus filhos a amarem. Eu vou explicar. Eles se tornam recebedores de todo o nosso amor, porque nós somos bons pais. Você faz tudo por ele. Você deixa de fazer os teus planos para abençoar a vida deles. E eles começam a viver desse receber amor o tempo todo, em todo momento. Porque você foi um bom pai. Só que tem uma hora que ele precisa amadurecer. E o único jeito de amadurecer é quando ele percebe que mesmo quando você não pode satisfazer os sonhos dele, ele precisa te amar, porque você é a mãe dele, você é o pai dele. É aí que ele amadurece. É quando ele entra na cabeça dele que você não vai pagar a conta, que você não vai comprar o tênis, que você não vai fazer o que ele quer, que você não vai dar o que ele deseja, mas você o ama mesmo não dando, e ele diz, tudo bem, eu sei que você podia fazer, mas você não vai fazer, mas eu te amo também, porque eu sei quem você é. É aí que você amadurece. Sabe a hora que o teu filho amadurece? É quando ele chegou para você um dia na sua vida. Isso eu vivi uma vez na minha vida, e minhas filhas me pegaram. Nós estávamos numa viagem, era o meu aniversário, e eu queria comer num restaurante, e eu escolhi o restaurante, eu escolhi o lugar, e eu sabia que não era barato, e eu fui. O problema é meu. Para isso que eu faço a cesta do sonho. Eu fui. Não vem me escrever depois. Eu fui. Pronto. Minhas filhas olharam para mim e disseram assim, pai, hoje nós vamos pagar. É, eita glória, né? E eu falei, não, filha, não, hoje não, aqui não é legal, aqui é muito caro e tal. Não, nós vamos pagar, papai. Falei, vamos pagar não. Não, aqui é muito caro. Não, vou pagar. E aí o Espírito Santo falou, deixa pagar. É, mas eu entendi por quê. Porque nesse momento, elas estavam deixando de ser recebedoras para doadoras. E é naquele momento, sabe, que você pega e vê que seus pais, por exemplo, não podem mais te socorrer, mas você agora pode socorrer, que você amadurece. É nessa hora que você está pronto para casar, que você está pronto para receber uma família, porque agora você sabe doar. E não existe amor sem doação. Minha mãe me ensinou isso. Minha mãe tinha muitos problemas. Eu aprendi algumas coisas muito importantes com a minha mãe. E uma delas foi isso. 5 anos de idade, minha mãe é internada. 7 anos de idade, minha mãe passa 6 meses no hospital psiquiátrico. 9 anos de idade, o psiquiatra diz, Klaus, você não pode falar nada para tua mãe, porque você é o gatilho. Se você falar, ela ficar nervosa, ela vai ficar doente. Então eu não converso com a minha mãe, nenhum problema mais. Aos 12 anos de idade, minha mãe descobre que eu tenho letra feia, porque ela nunca tinha visto meu caderno até a 4ª série. Aos 14, eu começo a cuidar da minha mãe. E levar no hospital psiquiátrico, e levar nos médicos. E aí eu pergunto, por que eu estou fazendo isso? E aí que uma chave muda na minha cabeça. É nessa hora que eu amadureço. É a hora que eu digo, eu estou fazendo isso porque ela é minha mãe. E ainda que ela não pode cuidar de mim, eu posso cuidar dela. É nessa hora. Não existe amadurecimento, evolução, crescimento, enquanto você apenas é um recebedor de amor. Enquanto você ama ser amado. A gente amadurece quando a gente aprende a amar. Então, João vai dizer para nós algumas coisas importantes sobre isso. Mas como é que eu vou entender isso? E ele vai dizer no versículo 9, ele vai explicar para nós o versículo 9. Foi assim, olha o que ele está dizendo. Eu vou tentar mostrar para você. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Foi assim que ele trouxe a realidade o seu amor entre nós. Foi assim que ele materializou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Usando outro texto de João, que a gente conhece, lá no Evangelho de João, ele vai dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e eu gosto do tal maneira. Porque se João tivesse parado só, Deus amou o mundo, já seria o bastante para nós, não é? Ele amou o mundo e mandou o seu filho. Mas ele não amou o mundo e mandou o seu filho. Ele amou o mundo de tal maneira, de uma maneira profunda, de uma maneira absoluta, de uma maneira integrada, uma maneira completa. Ele amou você quando você não conhecia. Ele amou você quando você estava no pecado. Ele amou você quando você estava perdido. Ele amou você quando você nem sabia que ia ser dele. Ele já amava você de tal maneira. Ele amou você sabendo que você não pode fazer nada por Ele, sabendo que você não pode melhorá-Lo, sabendo que você não pode avançar nada na vida dEle, porque Ele é Deus absoluto, Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, mas Ele te amou de tal maneira. Esse foi o amor de Deus por nós. João está dizendo, é isso que é amor. É isso que é amor. Amor não é troca, amor não é consumo. Amor não é uso e depois jogo fora. Amor não é pensar em mim mesmo, amor não é dizer eu preciso me amar, amor é quando você entende o que Jesus fez por você, sem você merecer nada, e você nunca vai poder fazer nada para merecer, mas Ele te ama de tal maneira, esse é o amor que Ele tem por você, é esse amor, isso é importante para nós, meu irmão. Porque se eu olho para o mundo, como eu disse, o mundo está perdido. Então deixa eu explicar a minha ideia dessa mensagem. Você vive aonde? Você vive no mundo. E o mundo está dizendo para você, eu amo meu celular, eu amo meu sofá, eu amo você. E o mundo está dizendo para você, ou, amor é o que eu faço com você. E Jesus está dizendo para nós, e João está dizendo para nós, nada disso é o amor. Você quer entender o que é o amor? Pense no que Jesus fez por você. Pense no quanto Ele te amou, você não merecendo, você não sendo digno, você não podendo fazer nada por Ele. João vai dizer isso para mim, nossa, nos textos, você leu o texto e prestou atenção, ele vai dizer assim, não foi você que o amou, é Ele que te amou primeiro. Enquanto você não era nada, Ele já te amava. E você continua não sendo nada, Ele continua te amando. Eu sei que a nossa visão religiosa, que a gente é melhor. É claro, Deus transformou a nossa vida, mas a gente não é nada. Mesmo sendo transformado, é amor. É a graça dEle sobre você. E João está dizendo para você, então, você precisa entender. Você precisa compreender, porque quando você enxerga esse amor, você entende que Deus é amor. E quando você entende que Deus é amor, aqueles que amam, vivem nele. O que ele está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo assim, preste atenção, ele está dizendo para você, que toda vez que você ama, toda vez que você age com esse amor, toda vez que você socorre, você é misericordioso, você é bondoso, você entrega sem esperar nada em troca, você se doa sem saber que as pessoas vão poder devolver para você alguma coisa, você o faz porque você está embriagado do amor dele, você está embriagado da presença dele, você sabe o que ele fez, você é consciente da sua salvação, e esse amor agora é a sua nova natureza, é Ele que você deve viver, é por Ele que você, porque quanto mais você vive nesse amor, mais você vive nele. Percebe o que Ele está dizendo para nós? Ele está dizendo, essa essência, é isso que a gente tem. Mas aí eu tenho algumas objeções para fazer. Nós entendemos o que Jesus fez por nós, nós compreendemos o quanto Ele nos amou. Mas não é fácil amar. Quantos de nós aqui já não fomos feridos porque amamos? Quantos de nós já não entregamos esse amor e fomos machucados, envergonhados, roubados, traídos, enganados, porque demos o melhor de nós? Eu acredito que todo mundo aqui tem uma história de entregar esse amor sem esperar nada e ser caluniado, ser envergonhado. E eu não estou falando lá fora, eu estou falando dentro da igreja, dentro da nossa família, dentro dos nossos irmãos. E a gente fica ferido. Então a maneira que a gente achou de se proteger é travar esse amor. Eu entro no Espírito, Eu louvo a Deus, mas não mexe comigo. Se você mexer comigo, você vai ver. Oh, estou sentindo a presença de Deus hoje, pastor Klaus. O Senhor está sendo usado. Eu estou sentindo um batismo de amor. E chega no estacionamento e você briga com a pessoa na sua frente. Por que a gente faz isso? Porque a gente está machucado. Quem é ferido, fere. Quem já foi machucado, já está esperando algo diferente. A gente não consegue se entregar. E se eu dissesse para você que eu estou pregando tudo isso para dizer que Deus quer destravar você? Se eu dissesse para você que eu estou pregando tudo que eu estou falando para você, é porque quanto mais você está nele, mais o amor dele precisa fluir em você. E você não pode estocar, você não pode fechar, você não pode trancar, tem que deixar fluir na tua vida. Não tem como a gente impedir, porque esse é o nosso DNA. Essa é a tua essência, o Espírito Santo vai te incomodar. Ele vai acordar e você vai falar, Senhor, essa pessoa fez tanto mal para mim, o Senhor está mandando eu ligar para ela de novo. E você fala, eu sou uma boba mesmo. Não, você não é uma boba, você é cheio do Espírito e Deus... Já viveu isso alguma vez? Você emprestou de novo? Você fala, emprestei. E você fala, não, mas você não dá para entender, não, ninguém entende. Não entende, porque você está embriagado. Está abraçado no amor de Deus. Porque você sabe que essa pessoa não vai devolver, você sabe que ela não vai falar bem de você, você sabe tudo isso, mas você não fez por causa dela, você fez porque você entendeu o quanto Ele te ama. Foi isso que aconteceu em você. E o João está dizendo, quanto mais você entende esse amor, mais você anda nesse amor. E aí vem a minha crítica, igreja. Eu entendo, e eu vou dizer uma coisa, eu amo crescimento, eu amo investimento, eu amo economizar, mas a gente não pode perder a nossa essência. E a nossa essência é o amor. Eu não sei se eu consigo explicar isso mais profundamente do que a minha mente. Eu estou dizendo para você, dê o melhor para o seu filho. Dê a melhor escola. Dê o melhor recurso. Mas essa não é essência, a essência é o amor. Seu filho jamais vai fazer terapia porque você não pagou a escola mais cara para ele. Mas ele vai fazer terapia porque ele não foi amado por você. A essência, querido, não é... os nossos cargos na igreja, os nossos títulos, e nós vamos perdendo a essência. Claro, nós precisamos crescer. A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, uma boa obra almeja. Glória a Deus que você quer fazer isso. Mas a essência não é o reconhecimento das pessoas. A essência é o amor. Meu querido, eu posso pregar aqui a vida inteira, 30 anos, quantas vezes já fui caluniado, quantas vezes já fui traído, quantas vezes já mentiram sobre mim, quantas vezes já fizeram cortes da minha pregação, pegando um pedaço e tentando mudar, não importa, porque eu não fiz, querido, esperando que eles me olhassem, eu fiz porque eu amo, e como eu amo esse Deus que me salvou... Então nós vamos perdendo a essência, meu irmão. Qual é a essência? É claro, eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou dizer, porque às vezes eu acho que eu não me expresso tão bem. Sabe, eu quero que você reconheça. É claro que é gostoso quando você fala para mim que essa pregação foi uma bênção. Todo mundo gosta disso, você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas essa não pode ser minha essência. Porque se eu estou pregando só para você dizer que a pregação foi boa, eu não estou amando você. Eu estou me amando. Esse é a essência. Na minha família, vamos pensar na minha família. Venha comigo agora. Querido, é claro que eu quero dar o melhor para minha filha. Eu quero dar o melhor para minhas duas filhas. Mas a essência não é essa. A essência é poder sentar com as minhas filhas e saber que elas sentam comigo para almoçar. Não por aquilo que eu posso dar, mas por aquilo que eu sou para elas. É isso que é a essência. A Bíblia está dizendo para nós, querido, que esse amor de Deus encharcou você. E você está ferido. E você já foi traído. E eu entendo você, eu entendo porque eu não sei. Eu não sei se eu aguentaria Acho que eu estou falando demais agora. Né? Eu não sei se eu aguentaria uma igreja que não ama. Eu não sei se eu aguentaria estar no lugar que perdeu a essência. Oh, que Deus traga muitas bênçãos sobre a vida de vocês, amém? Que vocês prosperem em tudo, amém? Que vocês tenham para dar e não precisem tomar emprestado, amém? Que vocês tenham muitos sonhos realizados, amém? Mas que nunca percam a essência. A essência é o amor. A essência é o quanto você ama a Deus e quanto você ama o teu próximo. E João vai dizer, quanto mais você anda nele, mais esse amor vai manifestar. Quanto mais você anda nele, mais encharcado, entende a minha expressão? Mais inundado nesse amor, você vai estar. Então deixa eu dizer o que eu vejo, que a gente precisa de graça hoje. Precisamos colocar mais amor na nossa vida. Eu não sei se você vai lembrar dessas histórias, mas... nossos avós, quem teve uma avó abençoada aí? Ela tinha muito menos que você, ela tinha poucos recursos, a maioria das nossas avós foi assim, não é? Mas você amava a sua avó. Porque embora ela não pôde te dar os recursos, ela te deu a essência. Sabe o que eu estou convicto? É que a gente briga muito dentro de casa, porque está faltando amor. A gente discute muito na igreja porque está faltando amor. A gente compete muito no trabalho porque está faltando amor. E por que está faltando amor? Porque a gente tem medo de sofrer. A gente tem medo de amar e chegar no final do dia e receber a carta de demissão. Mas João vai dar resposta para nós no texto. Ele fala, se você entendeu esse amor, você confia. E essa é a palavra-chave para nós hoje. Eu confio no amor de Deus. Eu não confio em pessoas. Não é que as pessoas vão resolver o meu problema. Não é porque se eu entregar o amor para você, você vai me devolver. Porque eu não confio nas pessoas. Eu confio em Deus, que usa as pessoas, às vezes, para devolver o amor que eu estou entregando para você. Mas nem sempre a pessoa que eu entreguei o amor é a pessoa que vai devolver o amor. Eu posso entregar o amor para você e Deus usar aquela pessoa para devolver o amor. Não importa, mas eu confio. E quando eu confio, querido, ninguém pode me trair, ninguém pode me envergonhar, ninguém pode me machucar, porque é dele, a essência é dele na minha vida. Eu fico pensando que a gente é como às vezes o pai da parábola do filho pródigo, e na parábola do filho pródigo o pai entrega tudo para o filho. Ele dá tudo. E o que me espanta nessa parábola é que ele não vai para casa e fala assim, o que é onde eu errei? O que eu fiz que esse menino não reconhece o meu amor? Não, ele deixa aí. E eu sempre digo isso, porque tem coisas que só a vida ensina. E ele vai aprender com a vida, o quanto que o pai ama. Mas quando ele não volta dizendo, ah, a casa do meu pai tem muita riqueza. Ou eu vou para a casa do meu pai porque ele é rico. Eu vou para lá porque ele vai, ah, porque lá não tem dinheiro, não vou passar fome. Ele vai porque ele reconhece a autoridade, o amor do pai. Ele vai na casa do meu pai. Os empregados são melhor tratados. O pai tem autoridade agora. Nós vamos entender isso que eu quero dizer para você. Precisa pôr mais amor na nossa vida. Tanta briga, tanta competição, tanta luta, tanta discussão. Eu não sei se você enxerga isso que eu quero pregar para você hoje, mas se tivesse mais amor, não ia acontecer. Tantas batalhas que a gente vive dentro da igreja, quando a gente perde a essência. A essência é o amor. Eu posso vir aqui e pregar o melhor sermão da minha vida e no final ficar esperando todo o reconhecimento de vocês e não ter amor nenhum por aquilo que eu estou pregando. Quem vai dizer isso é o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala assim, se você não tiver amor, você pode falar a língua dos homens, a língua dos anjos, vai ser um sino que retina e soa. Mas está faltando amor. Mas aí vem uma boa notícia. A tua essência, a graça de Deus já alcançou você, o amor de Deus está aí. Você precisa deixar fluir. Você precisa deixar encher sua família. Encher os seus almoços. Quando o amor chega na nossa vida, a vida fica mais leve. Quando o amor chega na nossa vida, A gente não fica tão preocupado com as pessoas, o que elas vão dizer, porque a gente sabe que Deus vai cuidar do nosso destino o tempo todo. Quando o amor chega na nossa vida, as coisas não são tão importantes. A gente para de coisificar pessoas, tornar as pessoas como coisas. A gente começa a olhar para a nossa vida e dizer, Senhor, sabe o que importa mesmo? O Senhor já me deu, o Senhor já está fazendo, já está na minha casa, já está na minha vida. Deus precisa encher o nosso coração de amor. Eu fico imaginando a quantidade de problemas que você e eu vamos evitar quando a gente encher o nosso coração. Como João diz no versículo 7 e 8, ele diz assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Esse é o seu DNA. Aquele que ama é nascido de Deus, tem um DNA de Deus e conhece a Deus. E quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amar é um risco. Amar é perigoso. Todos nós já fomos feridos por isso. Amar é difícil, não é fácil. Mas não tem outro jeito. Quanto mais você está em Deus, mais Deus vai te encher desse amor. No versículo 16, João diz assim, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. E confiamos nesse amor de Deus por nós. Deus é amor e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Jesus está dizendo para nós aqui, João está dizendo para nós que esse amor vence. Por mais que você tenha sofrido, por mais que você tenha sido machucado, é esse amor que vence. É esse amor que vai te trazer a resposta. Confie no amor de Deus para a sua vida. Se entrega nesse amor. Ponha mais amor no seu coração. Às vezes a gente está tão nessa sociedade, tão perdida com as autorrealizações, amamos tanto a nós mesmos que estamos esquecendo de pôr mais amor na nossa vida. Talvez se você tivesse agora colocar agora um pouquinho de amor na sua vida, aquela briga não vai acontecer hoje à noite, aquela discussão vai parar. Aquele problema que você está enfrentando vai cessar. Aquela mágoa que você tem no coração vai embora. Deixe o amor de Deus transbordar nas suas atitudes. Deixe o amor de Deus fluir em você. Como você trata as pessoas, como você lida com elas, como você enxerga aquilo que você faz para Deus. E deixe Deus cuidar de você. Você recebe essa palavra hoje? Precisamos entender que a nossa essência não é o que fazemos, não é o que conquistamos, não é o que compramos. Tudo isso é bom, tudo é bom. Não é o que realizamos, a nossa essência. É o amor que Deus colocou em nós. Eu vou terminar assim. Precisamos voltar à essência. Precisamos amadurecer. Precisamos entender que realmente nessa sociedade que vivemos, não tem como a gente não ser contaminado. Não tem como a gente não ser afetado. Não tem como você não amar ser amado numa sociedade que o tempo todo te ensina a amar ser amado. Mas aí vem a graça de Deus. Ele fala assim, para um pouquinho, olha para Jesus, aprende com Ele, confia. O Senhor vai honrar, o Senhor vai responder. Muitas vezes na igreja nós perdemos a essência. A essência é o amor. Quantos recebem essa palavra na sua vida? Quantos creem que hoje precisam colocar mais amor na sua vida? Eu quero orar com você que você precisa, como eu, colocar. Fica de pé aqueles que precisam colocar mais amor. Talvez a última briga faltou um pouquinho de amor. Né? O último tratamento faltou um pouquinho de amor. Amém. Quero te pedir uma coisa. Posso? Me ajude a não perder a essência. Me Me ajude a não perder a essência dessa igreja. Nós não temos cargos, nós não temos títulos. Nós tiramos tudo o que impede a gente de viver a essência. Não temos poder. Os nossos pastores são servos. Essa é a nossa essência. A nossa essência é o amor. E eu confio que nada vai faltar. Que nada vai faltar. Que Deus vai suprir você. Que Deus vai derramar a graça sobre sua vida. Essa semana passada, recebi alguns elogios aqui. Vários pastores estiveram aqui essas últimas semanas. E todos eles falavam a mesma coisa. Aquiles me assusta. Eu falo, por quê? Porque vocês são uma igreja grande. Hoje nós devemos ter aqui muita gente nos três cultos, se você somar os três. Mas eles diziam uma coisa, mas vocês parecem uma família. E um deles me disse assim, eu achei tão bonito, ele disse, e eu nunca vi uma igreja do tamanho de vocês serem uma família. Vocês têm algo diferente. Eu fiquei feliz. Porque eu ficaria muito triste se essa igreja tivesse 5 vezes mais pessoas, mas nós perdêssemos a nossa essência. Sinceramente, eu ficaria triste se a gente tivesse milhares de pessoas aqui hoje, competindo, discutindo, lutando por espaço, brigando por posição. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Onde a gente perdesse a nossa essência. A nossa essência, querido, é que estamos embriagados, envolvidos, encharcados no quanto Ele nos ama. Você crê nisso, meu irmão? Feche os seus olhos. Levante sua mão e diga assim, Senhor Jesus, hoje eu quero ser batizado nesse amor. Emergir no amor, que Ele transborde, que Ele exceda as minhas dores, os meus medos, que eu possa derramar esse amor na vida do meu próximo, em nome de Jesus. Então, glória a Deus, exalta o seu Deus. Aleluia!
Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação, é uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para ele, para o Google, que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.